que estamos numa nova temporada. Um momento de bem viver. No ar, Plenitude. Produção, Seja Barra. Apresentação, Iraci Campos.
Olá, como é bom estar com você. Ser recebida por você na sua salinha, numa tarde gostosa como essa, onde nós podemos trazer assuntos super interessantes que sempre vêm contribuir com os nossos conhecimentos e com a ressignificação que precisamos fazer sempre. Mas, para entrar em plenitude conosco hoje, temos um convidado muito querido, muito especial, que é Marcelo Batocchi. Ele é vice-presidente de uma empresa dinamarquesa e vem aqui trazer a sua contribuição para um assunto que está sempre muito em alta e que faz toda a diferença, não somente na vida do outro, mas principalmente na nossa. Seja bem-vindo ao Plenitude, Marcelo.
É um grande prazer, Iraci. Obrigado. Obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês.
Marcelo, você é espírita, sempre esteve no meio, exercendo tantos trabalhos, fazendo tantas coisas. Fala um pouquinho de você pra gente, da sua infância, da sua juventude, enfim. Como é que você chegou no mundo espírita e se tornou o que você é hoje?
Bom, eu sou do interior de São Paulo, nasci numa cidade que se chama Jaú. E desde pequeno eu fui muito incentivado pelo meu pai a trabalhar em obras sociais. Meu pai participava muito de grupos. Eu lembro de um grupo, eu era muito pequeno ainda, o grupo dos Vicentinos. Eles se reuniam toda semana para fazer as orações e tudo. E eles tinham um projeto em que eles distribuíam vouchers para pessoas carentes. E meu pai fazia questão tanto de me levar junto ao grupo para participar das orações e tudo, e depois também para visitar as famílias carentes em que eram feitas a distribuição dos vouchers. Né?
Muito bacana.
Então, desde pequeno, eu tive esse contato com eles. E uma coisa muito interessante, tinha um centro espírita na cidade. Nós somos de família católica, toda família católica, mas tinha um centro espírita que minha mãe comentou uma vez que tinha visitado, que era um trabalho muito interessante, explicou sobre toda a obra social que eles faziam, e aquilo me gerou um interesse enorme. Mas eu devia ter 5, 6 anos, talvez, e isso me deixou marcado.
Ai, que bonitinho.
Foi uma coisa bem, bem pequena, né? Depois, com o tempo, nós fomos morar em uma usina de açúcar e álcool, que era basicamente uma fazenda, que tinha poucas casas, somente a diretoria. E o meu pai, com o tempo, assumiu uma das primeiras gerências de diretoria de recursos humanos, que não era muito comum, era uma função que estava sendo criada na época. E durante a execução dessa função, ele se preocupou muito com os boias frias. Eles tinham um ciclo de trabalho que ia de maio, se eu não me engano, quando começava o período de corte de cana, até novembro. Depois disso era desmobilizado, a empresa passava manutenção, essas pessoas eram demitidas. E durante esse período que meu pai foi gerente ali, junto com os executivos da usina, tudo, eles criaram um restaurante industrial, passaram a distribuir comida quente para essas pessoas, que eram os boias frias, passaram a ser boias quentes. Foi uma das primeiras experiências a nível nacional. E isso me tocou muito, porque eu ia com meu pai, às vezes, no fim de semana, fazer pagamento na roça para o pessoal que trabalhava. Eu via, assim, o estilo de trabalho dele, chegando de madrugada.
Uma vida dura, né?
Era uma vida muito difícil. Trabalhar naquele sol intenso, todo o tempo agachado. Mas também me chamava a atenção uma coisa. As pessoas, quando iam receber o salário da semana, que elas começavam a tirar toda aquela paramentação que eles usavam. Você vê que principalmente as mulheres, elas tiravam luva, tiravam pano, tiravam tudo das mãos, e elas tinham as unhas feitas, as mãos bem cuidadas. As pessoas por dentro, você sentia que elas tinham autoestima.
Que bacana.
Eu falei, isso é uma coisa que precisa ser preservada, né? E acho que isso sensibilizou muito esse grupo, que passou também a fazer programas educacionais. Ao invés de demitir o grupo nas entre safras, eles passaram a reservar uma área da empresa, uma área de terra, para plantio. feijão, de amendoim, de coisas mais simples, que essas pessoas pudessem trabalhar ali cultivando, e parte desse grupo ia para a sala de aula. E eles educavam segurança no trabalho, como se posicionar, ergonomia, coisas que para o nível educacional deles pudesse ser absorvido. Então isso assim formou, eu acho que formou uma boa parte da minha percepção com relação a como essas pessoas podem ser ajudadas, né? Tempos depois eu tive que sair de lá, fui estudar na cidade, voltei a estudar na cidade, fazer curso técnico e fui para a faculdade. E no primeiro ano da universidade eu fui assistir uma palestra espírita. E aquilo foi um ponto de inflexão para mim. Quando eu vi a palestra, assisti aquela hora de palestra, eu falei assim, é aqui que eu quero, é isso que está faltando.
Raiz tá aí, né?
Tinha alguma coisa, era a centelha que precisava ser solta, né? Então eu fui ao centro, foi uma experiência bastante interessante, que naquela época o médium, ele circulava em volta da mesa, e ele selecionava pessoas que sentariam. E na primeira vez que eu fui ao centro, ele me pegou e me colocou na cabeceira da mesa. Eu nunca tinha ido a uma reunião espírita, nada. Então eu não sabia nem como me portar direito. Eu saí de lá com um livro na mão. Já o primeiro livro que eu fui ler. E a partir daí foi, assim, foi um consumo massivo de leitura e participação. Eu ia toda semana, tinha umas senhorinhas que elas faziam uma reunião, que normalmente não ia quase ninguém aos sábados, mas era um horário que eu tinha livre na faculdade, então eu ia, elas até brincavam, falavam assim, tem três mães aqui, né? E até o último ano eu frequentei isso com elas ali. E aí foi encadeando acontecimentos. Eu me formei, no ano da formatura, logo depois da formatura eu fui para Macaé. Ali eu conheci duas casas espíritas, uma que ficava a uma quadra da minha casa, em que eu fazia desenvolvimento mediúnico, estudo do livro dos espíritos e tudo mais, e uma casa que se chamava a Casa do Caminho, que era numa área afastada de Macaé, que assim, faz um trabalho belíssimo, numa área bem carente da cidade. E eu trabalhei ali por anos com eles, com o grupo, até sair do Brasil. Aí... Nesses anos, realmente eu dediquei bastante tempo ao trabalho. Quando eu fui transferido para a Argentina, fiquei um tempo sem participar, até que eu encontrei um centro espírita na Argentina. Eu fui a duas reuniões e eu fui transferido de novo para a Venezuela. A Venezuela me acrescentou muito em termos de conhecimento já na parte assistencial. Eu não tinha o centro espírita lá, mas eu pude vivenciar um pouco da carência do local. Eu fiz visitas com grupos de voluntariado às comunidades ribeirinhas em volta nas margens do Orinoco, né? Lugares que moram 10, 12 famílias isoladas realmente da cidade, sem médicos, sem muita assistência. E ali se desenvolveu um trabalho bastante interessante, assistencial para esses grupos. Eu fiquei 2 anos ali na Venezuela, voltei para o Brasil, me reengajei na Casa do Caminho, em Macaé, mas foi por 1 ano, mais ou menos. E quando eu fui transferido para o Rio, depois desse ano, eu fiquei um tempo sem uma casa para poder acompanhar.
Ficou um tempo sem teto.
Eu estava me sentindo órfão.
Eu falo, quando a gente está sem uma casa espírita que nos acolhe, sem estar presente, frequentando, eu acho que a gente está sem teto. Está buscando, né?
E faz falta. A gente sente no íntimo, a gente sente que parece que tem um vazio, tem alguma coisa que não está funcionando, porque o acolhimento, o estudo, a gente poder compartilhar daquilo que sabe, daquilo que aprende, eu acho que todo o clima da casa espírita, ele acolhe muito a gente, e isso traz uma paz de espírito diferente, a gente tem outro ânimo, outra sensação, ou dá outra atenção às coisas que acontecem com a gente, né?
A gente aprende a olhar a vida com num outro ângulo.
Sim.
Diferenciado, né?
Sim.
Das outras pessoas.
E uma experiência muito interessante nesse retorno, né, que eu falo que é o retorno ao lar. Eu, numa das palestras que eu fiz na minha cidade, quando eu voltei, normalmente eu vou 2 vezes por ano para visitar a família, E a médium que abriu as portas para mim do centro, que me convidou para fazer a primeira palestra, eu fui descobrir que ela era uma das pessoas que eu e meu pai assistíamos quando eu era criança. E ela era uma criança e recebia os vouchers e tudo desse trabalho assistencial. Então você vê que as vidas se reencontram, né? A gente, nada acontece por acaso, a gente tem realmente esse laço com as pessoas que você pode por um tempo se separar, isso pode ser distanciado, mas nunca diluído, né? O retorno ali, encontrar essa pessoa numa situação que a gente volta para trabalhar junto nessa seara da caridade, é uma coisa assim, muito gratificante para a gente.
Com certeza, né? É uma emoção muito grande que você está olhando ali que o movimento que você fez trouxe exemplos e deu frutos.
Uhum.
Porque hoje ela está nessa prática, né?
Exato.
Quando a gente fala de serviço voluntário, a gente fala assim, né? Olha, é necessário fazer um serviço voluntário, mas as pessoas geralmente dizem assim, ai, eu queria muito, mas eu não tenho tempo. E geralmente são as pessoas que mais têm tempo disponível. Uhum. Né? Na verdade, ela queria, mas não tem vontade, né? Uhum. Porque fazer não faz. E as pessoas que são hiperocupadas, você convida, você não quer ajudar a fazer um trabalho voluntário? Pode deixar, eu vou dar um jeito de ajeitar minha agenda. E a pessoa arruma um jeito e arruma um tempo dentro do aperto todo dela para fazer. O serviço voluntário, é necessário a gente estimular as pessoas desde o berço, desde criança, porque passa a ter um sentido maior. E você teve isso com seu pai. Na sua jornada, na sua caminhada, como é o encontrar com pessoas no serviço voluntário? Porque você morou tempos fora do Brasil e a visão é outra. A necessidade é diferente da necessidade daqui, né? Uhum. Como é isso na tua vida?
Olha, eu falo que isso é parte... É como respirar, né? Se a gente se dedica só a trabalhar, só a uma coisa única, você tem só um objetivo material, fica faltando alguma coisa, fica faltando a essência, a gente começa a se sentir vazio. O que a Joana fala nos livros é exatamente o que eu senti. Eu lembro de uma experiência, foi uma experiência, talvez uma experiência dura que eu tive. Eu comecei a trabalhar e eu estava assim, num ritmo alucinado. Na época eu tinha começo de carreira, poucos anos de trabalho, tempo escasso, era uma coisa assim, não dava tempo de fazer nada, como você falou, não tinha tempo para praticamente nada. Um dia eu sofri um acidente no meu trabalho, e não foi um acidente assim manipulando ferramentas ou fazendo alguma coisa de campo, eu simplesmente voltei do trabalho, eu fui dormir, e caiu uma escotilha do navio no meu dedo e decepou a ponta do meu dedo.
Meu Deus!
Foi uma experiência assim, uma coisa de trauma na hora, né? Eu retornei e fiz uma cirurgia, eles mandaram um helicóptero de emergência, eu estava numa plataforma de petróleo, eu voltei, eu fui internado, fiz a cirurgia, e aquela noite eu passei sozinho no hospital. Eu falo que aquela noite foi realmente a noite que eu entendi que a espiritualidade falou comigo para dizer, ou você dosa a tua vida, ou esses acidentes vão ser parte. Hoje é um acidente material, você perdeu um pedaço do dedo, mas o teu psicológico, tudo que você tem dentro de você pode ser afetado também. E parece que eu ouvia a espiritualidade dizendo isso. Eu voltei do hospital diferente. Quando eu fui para casa, eu falei para minha esposa, eu preciso mudar isso. E a gente passou realmente a ter outra rotina, outra dinâmica. O trabalho continuou tendo a importância que tinha e a dedicação, mas não da forma alucinada como eu levava antes, que era só pensar no trabalho. Eu comecei a entender que eu precisava dedicar tempo para minha família, eu precisava dedicar tempo para as pessoas que necessitavam, a minha família não estava limitada à minha casa. É, então, aquilo foi uma experiência que eu digo, traumática, e foi a, talvez
muito
a
forte.
Melhor que eu tive na vida. Porque a partir dali eu comecei a procurar formas de trabalhar. E como você disse, eu encontrei tempo. O tempo existia. Eu tinha vontade, mas eu não tinha, talvez, a disposição. Eu não conseguia enxergar a disposição dentro de mim para fazer. A partir daí, sempre tive. E sempre que eu posso, eu faço isso. Então, dentro da empresa, eu tento passar isso para as pessoas. Eu tento ser o exemplo para dizer para eles, olha, eu, com tudo que eu faço, com o cargo que eu tenho, eu consigo tempo para fazer alguma coisa. E fazendo, eu percebi também que as pessoas que têm realmente vontade, elas te seguem. E elas começam a se descolar. No começo, elas vão junto. Daqui a pouco, elas começam a fazer o trabalho por elas e isso começa a ficar independente. Então, hoje, por exemplo, quando nós começamos a fazer os primeiros projetos, a procurar os projetos para fazer, eu ia sozinho. Eu ia às reuniões sozinho. Eu buscava recursos sozinho. Nunca tinha muito, muito auxílio. A partir do momento que nós fizemos o primeiro trabalho efetivo, que as pessoas começaram a ver as crianças reagindo ao que recebiam, ao tempo que a gente dedicava, tinha o contato pessoal com elas, outras pessoas começaram a vir e se juntar e fazer essa indução, né? Hoje nós temos trabalhos que são conjuntos e trabalhos que algumas pessoas já começaram a fazer sozinhas, já começaram a desenvolver. E iniciativas, né?
Com certeza. Como é o movimento que você faz da valorização do funcionário dentro da empresa?
Olha, quando você vê alguém que tem essa disposição para trabalhar e tudo mais, a gente começa a conversar mais, essas pessoas começam a ter mais tempo, né, de discussão. A gente sente que essa pessoa se sente motivada, eles começam a ter mais atitude e eles começam a sentir que eles ganham mais importância dentro do próprio trabalho que fazem. Então é um movimento natural. Não é necessário que a gente faça uma distinção entre quem trabalha e quem não trabalha social. Simplesmente as pessoas que começam a trabalhar, elas começam a sentir uma satisfação de fazer aquilo, elas começam a se dispor, começam a ter atitude própria e elas começam a se destacar naturalmente e oportunidades vão aparecendo. Então, não são poucos os casos que a gente tem de pessoas que se envolveram em trabalhos voluntários e que cresceram como pessoas mesmo, como profissionais dentro da empresa.
Dentro da empresa, eu conheço alguns funcionários da sua empresa e a gente vê que eles se sentem valorizados, né? Eles se sentem pertencente à empresa como uma família. E isso é uma diferenciação de outras empresas, porque geralmente a maioria das empresas procura absorver o máximo do funcionário, utilizar, gastar o máximo que ele puder retirar, mas não fazer a contrapartida de olhar para aquele funcionário como um ser humano, como alguém que tem suas dores, seus conflitos, e muitas vezes ele precisa ser ouvido em algum momento. Como você estimula isso buscando que o funcionário se sinta pertencente à família?
Olha, por experiência pessoal, a partir do momento que eu tive minha primeira oportunidade de chegar à gerência, uma coisa que eu me predispus é a nunca ser um chefe, sempre ser um líder. Como líder, a gente busca, ninguém é perfeito, a gente comete erros, mas a gente busca incentivar as pessoas a tomar atitudes, a ter proatividade. Então, o que eu faço normalmente? Eu levo os problemas para debate, eu normalmente trabalho com eles em conjunto, comunicação muito aberta, muito acesso, e eu trago os problemas dizendo, olha, nós temos um problema na comunidade, olha, nós encontramos uma questão aqui que poderia ser tratada internamente, nós poderíamos trabalhar em grupo para tentar resolver. Abrindo o debate, eles começam a vir naturalmente e discutir, dar ideias. E eles começam, inclusive, a se oferecer. Então, nessa hora, existe uma conexão muito forte deles. Não existe a distância do chefe para o funcionário. Existe realmente um time de trabalho, uma equipe. Eles se sentem bastante à vontade. Pelo menos eu sinto bastante isso. Eles sentem a vontade de sentar comigo, de entrar na minha sala, de conversar comigo. E eu incentivo muito eles a desenvolver as ideias em grupo. Então, por exemplo, veio a ideia de montar um curso. Ok, vamos montar um curso, mas esse curso você vai fazer sozinho? Não. Então vamos fazer o seguinte, monta um pacote. Nós vamos ter uma indução financeira. Bom, nós temos um departamento financeiro. Será que não tem ninguém que pode ajudar? E nós começamos a debater isso, nós trazemos isso para a mesa. Isso acaba virando uma conversa, acaba virando um workshop. No fim, você chega com esse incentivo, com essa liberdade que você dá para as pessoas agirem dentro da empresa, você consegue juntar um grupo de 10, 12 pessoas normalmente que acabam se envolvendo num projeto. Eu consigo ficar de fora assistindo, orientando para não deixar perder o rumo, uhum. Mas normalmente eles conseguem desenvolver uma ideia, um conceito e coisas maravilhosas. Nós temos projetos hoje, desde auxílio à educação, até cuidados da orla da praia em Macaé, de certos setores que têm plantas específicas. Então, está ligado à natureza, está ligado ao meio ambiente, está ligado à educação, está ligado à saúde. E todas essas iniciativas que eles vão trazendo, nós procuramos algum tipo de solução, mas eu busco nunca dar a solução. E sempre trazer eles a discutir e trazer as soluções para dentro.
A incentivar o crescimento da própria pessoa para que ela se enxergue reconhecida e valorizada.
Exato, né? Exato. A satisfação que eles sentem, assim como eu sinto, é de quando você sonha com um projeto, poder trazer aquilo à realidade, de plasmar aquilo e ver aquilo executado, né? Então eu dou a liberdade realmente para que eles façam. Eu não procuro aquele local de dizer assim, eu comandei, eu fiquei, não. As pessoas me procuraram com uma ideia, então assim, desenvolvam a ideia, eu vou apoiar. E eu trabalho no bastidor normalmente para que eles se sintam os responsáveis pela execução daquilo, garantindo que aquilo realmente vai ser feito.
Vai desenvolvendo maiores capacidades em cada funcionário. Ele mesmo busca o crescimento, uhum. Né?
Exato.
E ele vê que aquilo que ele está fazendo, o esforço que ele está fazendo, está trazendo para ele um benefício, uhum. Um reconhecimento. E ele começa a sentir que faz parte de uma família,
sim.
Né? Dentro da empresa.
Além disso, ele sente que ele pode expor ideias. Então ele se sente motivado a trazer inovação. E a empresa é muito isso, é uma empresa de inovação. Então se você tem pessoas que têm liberdade para pensar, você está trabalhando nada mais do que no âmago da empresa mesmo, em trazer inovação para a empresa através dos recursos que nós temos lá dentro. E as pessoas altamente valorizadas porque elas sentem capazes de desenvolver aquilo dentro da empresa.
Muito, muito bacana. Bom, já estamos aí estourando o horário. Nós vamos para um pequeno intervalo, tomar um chazinho gostoso e voltamos já já. Não saia daí!
Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. Apresentação, Iraci Campos.